Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Audiência pública debate violações de direitos e proteção do Rio Arapiuns. Edital emergencial apoia projetos de redução aos impactos do El Niño. Roraima alcança 100% de adesão dos municípios para fortalecimento da vacinação. E programação marca a Semana da Pessoa com Deficiência no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, a gente começa a edição de hoje falando sobre eleições, porque de compra de votos a fake news, ou seja, as notícias falsas, são as infrações eleitorais mais recorrentes durante esse período. Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral detalham práticas proibidas durante a campanha, condutas vedadas a agentes públicos, além das penalidades para quem descumprir as regras. Acompanhe com Paloma Custódio.
Para garantir o equilíbrio da disputa, a liberdade do voto e a legitimidade da vontade popular, a legislação eleitoral estabelece uma série de regras sobre o que pode e o que não pode ser feito durante o período de campanha. Por isso, eleitores, candidatos e agentes públicos devem estar atentos às diretrizes consolidadas por resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A primeira parte da norma reúne práticas capazes de comprometer a autenticidade do voto e a igualdade de oportunidades entre candidatos e partidos. Entre elas estão abuso de poder, fraude e corrupção, compra de votos, gasto e arrecadação ilícita de recursos. A segunda parte da resolução trata especificamente das restrições impostas a agentes públicos durante o período eleitoral. O objetivo é impedir o uso da estrutura da máquina pública para favorecer candidatos, partidos ou coligações. Entre as principais proibições estão o uso de bens públicos e de servidores em benefício de campanhas eleitorais. Além disso, nos 13 meses que antecedem a eleição, é proibido autorizar ou veicular publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, exceto em situações de grave ou urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral. Em 2026, uma nova resolução reforçou o combate à desinformação no processo eleitoral. A legislação prevê restrições à divulgação de informações falsas ou descontextualizadas que possam prejudicar adversários ou comprometer a confiança no processo eleitoral. Outro ponto de atenção é o uso de conteúdos sintéticos ou manipulados com inteligência artificial. O cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green, destaca alguns cuidados para evitar a disseminação de informações falsas.
Verificar a fonte, quem publicou, de onde veio, veículo jornalístico, ler além do título, conferir a data, procurar alguma confirmação dentro do possível, desconfiar de conteúdos que provocam muita reação imediata, porque pode ser que isso seja muito mais elemento que desperta algum tipo de sensação como raiva, medo, etc. e tal, do que propriamente algo que é fundamentado em informação, checar vídeos, áudios e informação, porque pode ser muito manipulado, editado, apresentado com inteligência artificial, diferenciar aquilo que é fato de opinião, ter cuidado com números e pesquisas e, por fim, na dúvida, não compartilhe.
O descumprimento das regras pode resultar em diferentes penalidades que variam de acordo com a natureza, a gravidade e as circunstâncias de cada infração. Entre elas estão multas, suspensão do ato ilícito, cassação do diploma do candidato e declaração de inelegibilidade por até 8 anos. Reportagem Paloma Custódio.
E megaprojeto de mineração de potássio sobrepõe território do povo Mura, em Altazes, no Amazonas. A informação foi confirmada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. A Dispésia traz as informações.
A reafirmação se deu na sexta-feira, 14 de agosto, diante de representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e dos Ministérios de Minas e Energia e dos Povos Indígenas. Durante a reunião, lideranças Mura presentes em Brasília voltaram a denunciar ameaças, cerceamento e ausência de consulta livre prévia informada, direito garantido pela Convenção 169 da Nacional do Trabalho, a OIT. Milena Mura, coordenadora da Organização das Mulheres Indígenas Mura, fala sobre as violências que seu povo enfrenta.
A gente já era violentado a partir da pecuária no nosso território, de invasões de madeireiro, pescadores ilegais. Aumentou mais quando uma empresa mineradora entrou dentro do nosso território, violando todos os direitos constitucionais, mas principalmente o nosso modo de vida tradicional. A empresa Potássio do Brasil, ela tem o objetivo de extrair cloreto de potássio para o agronegócio. Quando se extrai, eles estão matando o nosso povo. Porque quando eles entraram dentro do nosso território, foram violentando as nossas vidas. Foram violando o direito nosso constitucionais que nós temos por direito nessa Constituição de 88. Também violou a Convenção 169 da OIT. Eles continuaram ainda nos violentando porque dividiu o nosso povo. E isso para nós, enquanto povos, é uma das maiores dores que nós podemos ter. E foi assim que a empresa Potássio entrou dentro do território, cooptando nossas lideranças, dividindo o nosso povo, ameaçando as nossas vidas.
Apesar disso, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, órgão licenciador do Estado, concedeu ao longo de 2024 ao menos 7 licenças de instalação à mineradora canadense. Ignorando a recomendação da FUNAI, o órgão autorizou a realização de obras incluindo a instalação de uma mina subterrânea para extração de silvinita, minério a partir do qual são extraídos sais de potássio, matéria-prima para a produção de fertilizantes agrícolas. Milena Moura questiona a quem mais é preciso denunciar.
A mídia ela pode mostrar outra propaganda da empresa, mas quem vive no nosso território somos nós. Quem está passando a violência somos nós. Então nós não iríamos sair lá do nosso território para estar aqui e não falar sobre essa violência e não querer que sejamos escutados. E aí a gente pensa, para quem mais a gente precisa denunciar? Porque nós vimos denunciando em todos os ministérios, STF, FUNAI, todos, onde podemos denunciar essa violação de direito, nós estamos denunciando. E muitas vezes a nossa resposta são negativas. Isso realmente é lamentável. Porque enquanto a gente está ali lutando dentro do nosso território, o Congresso se torna ainda mais vezes inimigo do nosso povo. A forma de nós denunciarmos é porque, como se diz muito, chega, parem de nos matar. Parem de matar aqueles que diariamente lutam pela vida nesse planeta.
Em 2024, o Ministério Público Federal moveu uma ação civil pública pedindo a suspensão das licenças de instalação imediatas pelo IPAAM. Do CIMI, a Distésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma audiência pública vai debater violações de direitos e a proteção do Rio Arapiuns. O processo de escuta será no próximo dia 28 de agosto na comunidade de São Pedro e deve reunir moradores, lideranças comunitárias, organizações sociais e instituições públicas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Moradores, lideranças comunitárias, representantes de organizações sociais e instituições públicas se reúnem no próximo dia 28 de agosto na comunidade São Pedro, no Arapiuns, em Santarém, para uma audiência pública sobre violações de direitos e proteção do Rio Arapiuns. A audiência é promovida conjuntamente pelo Ministério Público Federal, MPF, e pelo coletivo Guardiões do Bem Viver, em parceria com organizações sociais e entidades comunitárias, tem como foco o debate sobre violações de direitos territoriais, socioambientais e culturais que afetam comunidades ribeirinhas e povos indígenas da região. Darlon Neres, do coletivo Guardiões do Bem Viver, destaca que a proposta desta audiência surge a partir de escutas territoriais que foram feitas nas comunidades do Rio Arapiuns, no qual os comunitários solicitaram a realização de um grande evento para apresentarem suas demandas e propostas.
A proposta desta audiência, ela surge a partir de escutas territoriais que foram feitas nas comunidades do Rio Arapiuns. Foram feitas 3 escutas territoriais, uma na aldeia Camará, outra na aldeia Aningalzinho e a outra na comunidade de Vila Brasil. Diante disso, as comunidades solicitaram que pudéssemos ter um grande evento que reunisse essas demandas e apresentar as propostas e proposições ao Poder Público Municipal, aos órgãos públicos estaduais e federais. Com isso, desde 2023, os Guardiões do Bem Viver emplacam a luta pelo reconhecimento do direito do Rio Arapiuns como ser vivo e com direito. Por isso, esta audiência é importante não só para ouvir a questão ambiental do rio, mas para ouvir a questão de saúde pública, a questão de educação, saneamento saneamento básico e tantos outros problemas que as nossas comunidades e aldeias enfrentam e precisam urgentemente ser tratadas com seriedade e compromisso por parte daqueles e daquelas que são responsáveis desses instrumentos.
Garantia de acesso à água potável e ao saneamento básico, a criação de planos de contingência para períodos de seca extrema, combate ao desmatamento, ao assoreamento e às invasões ilegais, além da discussão sobre o reconhecimento do rio Arapiuns como sujeito de direitos, estão entre os principais assuntos que serão apresentados nesta audiência. A participação das comunidades e organizações parceiras é muito necessária para apresentar as demandas e denúncias, mas também para propor ações ao poder público estadual, federal e aos órgãos que vão estar presentes, como reforça Darlon Neri.
Então, esta audiência é um chamado para as comunidades do rio Arapiuns, da Resex Tapajós Arapiuns, do Pai-Lago Grande e das comunidades do Arapixuna, que são banhadas pelo rio Arapiuns. Uma proposição dos Guardiões do Bem Viver, junto com a FEAGRE, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com o Movimento Tapajós Vivo, com a Fase Amazônia, com a Terra de Direito, com a Tapajoara, com o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o CITA, e tantos outros movimentos que estão somando nessa grande luta e nessa grande defesa das águas do rio Arapiuns. Por isso é importante a presença das comunidades para ouvir as demandas, os anúncios, as denúncias, mas também para propor ao poder público estadual, federal e aos órgãos que vão estar presentes. É o momento de ouvir o povo, é o momento de ouvir o rio. O rio fala e nós precisamos escutar. E nós precisamos tratar isso com compromisso com a vida do nosso povo. Então, junte-se a nós nessa grande luta pela defesa do rio Arapiuns, das florestas e, claro, da vida do nosso povo.
A bacia do rio Arapiuns reúne aproximadamente 60 comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas, onde vivem mais de 10 mil famílias. Nos últimos anos, o território tem enfrentado impactos relacionados às mudanças climáticas e à pressão sobre os recursos naturais, que inclui os períodos de estiagem severa, contaminação da água, redução da oferta do pescado e o avanço do desmatamento. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Pepe recebe atendimentos da Defensoria Itinerante.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Edital Emergencial apoia projetos de redução aos impactos do El Niño. Os interessados para o edital do Emergência Climática, Prevenção e Resiliência nos Territórios pelo Bem Viver têm até o dia 6 de setembro para fazer as inscrições. Confira com Daniela Pantoja.
O Fundo DEMA está com inscrições abertas para o edital Emergência Climática, Prevenção e Resiliência nos Territórios pelo Bem Viver, para apoiar projetos comunitários de povos indígenas, quilombolas, agroextrativistas, ribeirinhos, agricultores e agricultoras familiares, com o objetivo de reduzir vulnerabilidades frente às mudanças climáticas, com destaque aos eventos extremos do Super El Niño. As propostas submetidas devem beneficiar no mínimo 5 núcleos familiares, podendo apresentar soluções voltadas à prevenção de situações de vulnerabilidade, à adaptação e à resiliência frente aos impactos do Super El Niño de alguns municípios das regiões da Transamazônica, Xingu, BR-163, Tapajós, Baixo Amazonas, Nordeste Paraense, Baixo Tocantins e Marajó, no estado do Pará, como cita Graça Costa, presidenta do Fundo DEMA.
Esse edital, ele se destina a apoiar projetos comunitários de povos indígenas, comunidades quilombolas, agroextrativistas, agricultores familiares, ribeirinhos, com o objetivo de se precaverem ou de diminuírem os impactos em torno dos fenômenos climáticos extremos que ora já ocorrem na nossa região e tendem a se agravar com a presença do fenômeno do El Niño. O edital segue aberto até o dia 6 de setembro e o apoio será de até R$ 80 mil por projeto de organizações comunitárias das regiões do Baixo Amazonas, BR-163, Transamazônica, Marajó e o Nordeste Paraense, Baixo Tocantins.
Graça relata ainda que para auxiliar as organizações comunitárias na produção das propostas, o Fundo DEMA está com inscrições abertas para a oficina virtual de elaboração de projetos que acontece nos dias 27 e 28 de agosto.
Estamos com inscrições abertas para a oficina virtual de elaboração de projetos e quem estiver interessado em participar, basta preencher o formulário de inscrição que está disponível no nosso site www.fundodema.org.br e o edital também pode ser acessado neste endereço na íntegra.
O Fundo DEMA busca com este edital não somente apoiar as comunidades a enfrentar os impactos do El Niño, mas também a possibilidade de fazer incidência frente aos órgãos públicos e exigir ações de emergência e monitoramento do nível das águas e do impacto nos territórios, como pontua Graça.
E o Fundo DEMA, com esse edital, coloca também para as comunidades que preveem, então, participarem do edital, um alerta máximo, que o El Niño tem já uma notícia, né, uma previsão de que os meses de setembro até novembro vai haver um pico previsto até o final do ano, que é muito forte com todas essas questões que a gente está dizendo de impacto nos territórios com relação à falta de chuvas. Então, logicamente que com esse edital lançado, as comunidades têm também possibilidade de fazer uma incidência frente aos órgãos públicos, exigir dos órgãos públicos ações, então, de emergência nos territórios e monitoramento do nível das águas, do impacto nos territórios.
As propostas devem seguir o roteiro de elaboração de projetos e devem ser enviadas juntamente com os documentos solicitados no edital para o e-mail fundodemaprojetos@fase.org.br. De Santarém do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Iniciaram nesta terça-feira e segue até o dia 28 de agosto em Tefé, no Amazonas, os atendimentos da Defensoria Itinerante. A população deve procurar a unidade da Defensoria no município, localizada na estrada do aeroporto número 4775, no bairro São Francisco, entre 8 da manhã às 4 da tarde. O serviço é disponibilizado por ordem de chegada mediante distribuição de senhas. Os moradores vão poder resolver demandas e buscar orientações nas áreas de família e registros públicos, como segunda via de certidões, registro tardio, averbações, retificações e restauração de registros civis, além de pensão alimentícia e guarda. Para o defensor público e coordenador do projeto Danilo Germano, a regularização de documentos é fundamental para que a população consiga exercer a sua cidadania.
Essa ação é um mutirão especial, pensado para agilizar o atendimento e resolver de forma mais rápida e direta as demandas que muitas vezes se acumulam. E por que isso é tão importante? Porque o registro público não é apenas um papel, é a porta de entrada para a cidadania. Sem ele, a pessoa fica invisível para o Estado, tem dificuldade para, por exemplo, matricular o filho na escola, acessar benefícios sociais, acessar serviços de saúde, abrir conta bancária e até conseguir um emprego formal.
Localizado na região do Médio Solimões, o município de Tefé tem mais de 73 mil habitantes e ocupa uma área de 23.835 km², segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ainda segundo o levantamento, cerca de 3 mil crianças indígenas de até 5 anos vivem no município. Desse total, mais de 2 mil tinham registro de nascimento em cartório, 14 possuíam registro administrativo de nascimento indígena, o RANI, e 111 não tinham registro de nascimento no momento da pesquisa. Informações da Rádio Rio Mar. E agora a gente fala sobre saúde, porque o estado de Roraima alcançou 100% de adesão dos municípios para o fortalecimento da vacinação. A medida integra o resultado sistêmico 1 do selo Unicef. Os detalhes com Lawane Gonçalves.
Roraima alcançou 100% de adesão dos municípios participantes do selo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância 2025-2028, para ações de fortalecimento da vacinação de crianças e adolescentes. Os 15 municípios do estado aprovaram medidas para ampliar a imunização e estruturar ações permanentes de vacinação nos territórios. A medida integra o resultado sistêmico 1 do selo Unicef e, para a coordenadora geral de atenção básica da CESAL, a Secretaria de Saúde, Cíntia Brasil, o dado também reforça o trabalho desenvolvido pela CESAL junto aos municípios para fortalecer a atenção primária e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.
É um resultado que foca na saúde e na nutrição e aí prioriza a atenção primária, a imunização infantil, o acompanhamento nutricional e a saúde digital. Então, Então, o papel da Secretaria de Estado da Saúde é apoiar os municípios, impulsionando na criação de políticas públicas capazes de gerar resultados que são resultados duradouros para crianças e adolescentes. Então, os gestores municipais, profissionais de saúde, as equipes também, né, como articuladores do selo, potencializam as ações, especialmente as ações de imunização no território, né, como uma ação que envolve a saúde e a educação.
A iniciativa tem como foco à saúde e à nutrição de crianças e adolescentes, com ações realizadas à imunização infantil, acompanhamento nutricional, atenção primária e saúde digital. A integração entre saúde e educação é uma das estratégias utilizadas para aproximar os serviços da população. Por meio do programa Saúde na Escola, as equipes podem desenvolver ações de vacinação e outras atividades de promoção da saúde diretamente nas unidades de ensino. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia e Notícia.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Cardeal Leonardo Steiner defende democracia e diálogo diante da polarização política. O cardeal afirmou ainda que a democracia deve ser o caminho para a convivência entre as pessoas com opiniões diferentes. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O arcebispo metropolitano de Manaus, o cardeal Leonardo Steiner, reforçou a importância da democracia para a convivência na sociedade. Para ele, o debate político não deve se limitar à divisão entre direita e esquerda, mas considerar atitudes que respeitem ou não os princípios democráticos.
Existe uma tensão que tem se chamado a tensão entre direita e esquerda. Eu não sei se é conveniente essa nomenclatura. O que existe é um modo de pensar as relações democráticas antidemocraticamente e a favor da democracia.
Dom Leonardo afirma que os cristãos não devem abandonar o diálogo nem abrir mão da democracia. Segundo ele, qualquer ação contra o sistema democrático deve passar pela justiça, com direito à defesa e respeito à lei.
Não devemos, como cristãos, como católicos, desistir do diálogo. E não podemos desistir da democracia. Isto é, se tramaram contra a democracia, é preciso ir a julgamento, com toda a defesa que é possível fazer, mas é preciso também que a democracia mostre o caminho. O caminho da convivência não tem outro, é o caminho da democracia.
Steiner disse ainda que não considera a democracia brasileira sob risco neste momento. Para ele, as instituições continuam funcionando, apesar das tensões entre os diferentes setores da sociedade.
Eu não diria que está sob risco, porque as instituições, elas funcionam. O Supremo Tribunal Federal Judiciário está funcionando, o Executivo está funcionando, o Congresso Nacional está funcionando. Existem tensões.
O cardeal defendeu que a democracia deve ser o caminho para a convivência entre pessoas com opiniões diferentes. Para ele, o respeito às instituições, o diálogo e a busca pela justiça são fundamentais para manter a esperança e fortalecer a vida em sociedade. Com informações de Rafaela Morim, da Rádio Rio Mar no Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Semana da Pessoa com Deficiência reforça a importância da inclusão e do respeito no careiro. A programação nacional acontece de 21 a 28 de agosto. Anderley Oliveira traz as informações.
A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE de Careiro, está mobilizando as ações da Semana da Pessoa com Deficiência, que acontece nacionalmente entre os dias 21 e 28 de agosto. A data foi instituída pela Lei 13.585, de 2017. O presidente da APAE, Eden Jouber, destaca a importância deste momento.
A Semana da Pessoa com Deficiência, ela é um momento para a gente discutir e refletir sobre os nossos direitos, sobre a qualidade de vida, né, para os nossos assistidos. Queremos sempre que eles sejam cuidados, sejam atendidos, sejam escutados principalmente, né, porque é um momento importante para a gente mostrar para a sociedade que esse público, que essas pessoas, ela tem vez e tem voz.
Mais do que uma semana de atividades, o período representa uma oportunidade para discutir direitos, acessibilidade e combater o preconceito e o capacitismo. Por isso, o presidente convoca a sociedade para participar.
E assim queremos que a comunidade também possa participar dessas atividades e nos permitir que a gente possa falar e escutar, que toda a sociedade possa estar envolvida neste momento.
A campanha nacional de 2026 traz como tema Deficiência não define, oportunidade transforma, inclua nossa voz, destacando a importância de ouvir as pessoas com deficiência, respeitar suas escolhas e garantir oportunidades. As atividades seguem até a próxima sexta-feira. Da Rádio Castanha FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Dinho Mazuki, da Rádio Castanha FM no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, o assunto do editorial de hoje são os meios de comunicação como fatores por demais importantes e decisivos em qualquer eleição. Como afirmou um sábio, a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação e a alienação. Os meios de comunicação têm a capacidade de transformar a mentira em verdade e a verdade em mentira. Como diz outro sábio, a mentira repetida mil vezes passa a ser considerada como verdade. Os políticos sabem disso e usam essa influência com fartura na vida política. Nas eleições desse ano, todos os grandes meios de comunicação estão engajados nesta campanha de falsificação das verdades e das mentiras. A técnica mais usada e mais eficaz é ampliar e repetir até cansar denúncias, suspeitas e fofocas não provadas, que prejudicam pessoas do grupo político que a rede combate, e ao mesmo tempo omitir, esconder e camuflar fatos provados e comprovados que comprometem pessoas do grupo apoiados pela rede. Desse jeito, diante da opinião pública, o inocente passa a ser visto como culpado e o culpado como inocente. Cabe a nós tomar atitudes para não irmos na onda e fazermos o papel de lesos para não nos tornar inocentes úteis e continuarmos a ser enganados e explorados. Então, amigo Radio 20, não engula de boca aberta e de olhos fechados o que os outros grandes meios de comunicação te apresentam. Penere, examine, troque ideias e experiências. Escolha o que é bom e verdadeiro de verdade, aceite. A crueira, o que não é verdadeiro, não aceite. Jogue aos porcos. Só aceite o que corresponde à verdade. E também ajude para que os teus amigos façam o mesmo. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.522 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lauane Gonçalves, Anderley Oliveira, Daniela Pantoja, Adis Pézia, Rafaela Amorim e Paloma Custódio. Edição da Leusso Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram @rededenoticiasdamazonia. Amazônia. A você, uma boa noite.